Dois amigos de infância que fizeram parte de turmas diferentes no colégio. Um era esportista e o outro era um nerd. Uma cidade pequena no meio oeste americano. Um encontro marcado onde todo mundo faltou. Parece um roteiro de comédia da Sessão da Tarde dirigida pelo John Hughes, mas é a história da criação de The Big Come Up dos Black Keys. Olá, ouvinte fiel do Alto Rage Podcast. Eu sou o Valese e esse é o Discoteca Perdida. A gente acabou de ouvir Yearning inteira. E ao fundo a gente tem Brooklyn Bound. Deixe-me apresentar a vocês os nossos heróis do dia. Daniel Quine Auerbach nasceu numa cidadezinha de menos de 30 mil habitantes no estado de Ohio, em 1979. O seu pai tinha um antiquário e sua mãe era professora de francês, cujos antepassados vieram da ilha de Man. E eu só cito isso para o Bunyman manter o interesse na história. A única referência musical na família era um primo materno distante, Robert Quine, que tocou guitarra com Lou Reed, Brian Eno e Tom Waits. Ele se mudou, ainda criança, com a família para Akron, uma cidade a 60 km de distância, não muito maior. Hoje ela conta com 190 mil habitantes. Akron era conhecida como a Terra da Borracha, por sediar a fábrica da Goodyear. Lá, por volta dos 8 ou 9 anos, Dan conheceu um garoto um ano mais novo, que era praticamente seu vizinho, chamado Patrick Kern. A gente não tem muita informação da infância de Patrick, só que ele se tornou o típico nerd esquisito de filme adolescente. Aprendeu a tocar bateria só olhando os outros fazerem isso e fazia um som sozinho na garagem de casa, usando um gravador de 8 canais próprio para registrar uma coisa ou outra. Alguns lugares onde eu li dizia que esse gravador era de 4 canais, mas eu acredito que com o que eles fizeram depois devia ser de 8 pelo menos. E olha só que coincidência. Patrick era sobrinho de Ralph Carney, um saxofonista que participou de vários álbuns do Tom Waits, mesmo que o primo da mãe de Dan Auerbach também gravou junto. Muito pequeno esse, né? Enquanto isso, Dan Auerbach se tornava o cara popular, que fumava maconha e era o capitão do time de futebol da escola. O soccer mesmo, não o outro futebol dele. Eles se cumprimentavam, mas não faziam parte da mesma galera. Até porque Patrick não tinha praticamente nenhuma galera, né? Mas isso ia mudar logo. Antes de chegar lá, vamos ouvir mais uma, Busted, que abre o álbum. Música Ao fundo agora é The Breaks, com a guitarra de Auerbach tiputando com a gravidade de um buraco negro. Ele começou a aprender o instrumento por volta de 1996, e com o Patrick que tinha uma bateria, eles até chegaram a fazer um som juntos, mais ou menos por volta dessa época, mas só como diversão, sem nunca cogitar em formar uma banda. Os dois chegaram a entrar na Universidade de Akron, mas abandonaram rapidamente para tentar viver de música. Só que Dan descobriu que ganhar dinheiro se apresentando em bares numa cidade pequena não era uma opção viável. Ele botou na cabeça então que tinha que gravar uma demo e sair por aí procurando quem quisesse assinar com ele. Lembrou do gravador de Patrick e da garagem dele, conseguiu emprestado e chamou outros amigos músicos para tocarem juntos. Só que ninguém apareceu, só o dono da casa mesmo. Eles estavam com tempo e resolveram gravar alguma coisa. Fizeram uma demo com 6 músicas, que não eram muito mais do que paródias de velhos blues e frases soltas. Patrick tocou bateria e sugeriu alguns samples, enquanto Auerbach gravava o baixo, a guitarra de 12 cordas e sua boa e velha guitarra, de uma maneira impressionante, vamos dizer, né? Difícil até imaginar que ele tinha começado a aprender 5 anos antes. Apenas 7 anos após o lançamento do hino techno belga Pump Up the Jam. O Monte Everest cresce 4 milímetros por ano. Cada copo d'água que você bebe tem ao menos uma molécula que já passou pelo corpo de um dinossauro. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Os nomes Eslováquia e Eslovênia são confundidos tantas vezes que representantes de cada país se encontram uma vez por mês para trocar cartas que foram para o país errado. "51% das células do seu corpo são de bactérias, ou seja, metade de você não é você. Vegetariano é uma antiga palavra aborígene que significa caçador ruim. O corpo humano tem 76 bilhões de quilômetros de DNA. Isso é suficiente para sair do sistema solar. Se você não está entendendo o que está acontecendo agora, assista O Mundo por Philomena Kank. Tem na Netflix. Eles mandaram essa demo para várias gravadoras e acabaram assinando com a californiana Alive, pela única razão de que foi a única a fazer o contrato sem que eles precisassem ir até lá. Eles não tinham dinheiro para isso. Aproveitando as ideias daquela primeira fita e incluindo 5 covers de Muddy Waters, R.L. Burnside e Junior Kimbrough, todos bluesmen do Delta do Mississippi, e surpreendentemente, insert dos Beatles. Assim nasceu The Big Come Up, um Black Keys em formação, ainda gravando um som cru e cheio de arestas dentro de uma garagem, e com Dan usando uma entonação vocal diferente dado que os fãs iriam se acostumar depois, mais ou menos como Steven Tyler fez no primeiro álbum do Aerosmith. O disco foi lançado em 14 de maio de 2002, no momento em que o blues não estava assim tão em alta. Só pra gente dar um giro, Jack White estava nesse momento fazendo aquele som dele em Detroit, os Killers começavam a tomar Las Vegas e os Strokes varriam Nova York. Enquanto isso, os Black Keys, que é um apelido que um conhecido dava para os pais dele, se referindo às teclas pretas do piano, estavam tentando descobrir as coisas que davam certo em pleno voo, com um som distorcido que nem sempre funcionava. Óbvio que a vendagem não foi maravilhosa no começo, 500 cópias apenas no primeiro mês, mas a crítica começou a prestar atenção a esse dueto inusitado. O disco tem 54 minutos, mas a última faixa, 240 Years Before Your Time, tem sozinha um pouco mais de 23, sendo 20 minutos de silêncio absoluto. E eu não consegui descobrir porquê. Aliás, essa é a sua deixa, ouvinte fiel, para se mostrar sabido e contar para a gente nas nossas redes sociais, @AutoRadioPodcast no Instagram e no Twitter, ou diretamente no nosso grupo aberto no Telegram. A gente vai encerrando então mais esse Discoteca Perdida. A qualquer momento tem mais por aqui, além dos nossos episódios regulares, como os novinhos e os cinquentões. Foi realmente muito legal falar um pouco sobre The Big Come Up, que é um dos álbuns preferidos do meu bom amigo Bruno Secato. E ouvindo com atenção, eu acho que eu sei o motivo. É um disco de 2002 que soa demais como se tivesse sido gravado em 1962. Terminamos então com 3 ótimas. Heavy Soul, I'll Be Your Man e, minha preferida, She Said She Said. Sobe o som, Flashbackson. Takes the heart.
calling every home. Been so long since I've been gone. I won't get tired, won't go astray. I hear her calling, call my name, and I don't let it. Every soul, darling, every soul, darling. Just my color, just my kind. Your heavy soul next to me. Heart's on fire, get no sleep. Drive all night, no relief.
I Esse foi um episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!